Vamos comer chá? Vamos. Nós veio aqui para comer ou para comer chá? Os dois? Já comeu?
Já.
Vamos comer chá. Pergunto. Jogo o quê?
Desapego
é não apegar.
É, mas
o que é apego? O que é apego? Esse que é o problema. Desapegar é fácil. Mas como é que você consegue desapegar se você não sabe o que é apego? Porque vocês confundem. Apego é tomar conta, xexeu, é posse. Então não é simplesmente ter estado do lado, é achar que é seu. Esse é o apego. Achar que aquilo é verdade, que aquilo é o chefe, que aquilo é o bonito. Desapegar disso é você ter sem estar apegado a isso. Na hora que você se concentra disso, você consegue ter sem sofrer o que tem. Desapego não é deixar de ter, é não ser apegado ao que tem. Certo? Era isso que eu ia perguntar? Então você falou das consequências?
Era mais em relação
às obrigações. Aqui? As obrigações só surgem porque você acha que é seu. Na hora que você está livre de obrigação, ou seja, você é livre, você tem sem estar pegado. Entendeu?
Fora do contexto,
à vontade. Contento aqui, passou lá na equipe e foi embora.
Eu perdi há muito pouco tempo atrás um grande amigo meu, que era ateu convicto. Não acreditava em absolutamente nada. Mas tinha uma vida muito digna, muito decente e muito caridosa. Ele era médico. Atendia os ricos e cobrava bem. Atendia os pobres com a mesma eficiência, com a mesma dedicação e não cobrava nada. Eu pergunto, como é que ele conheceu isso?
Eu teria que saber o nome, teria que saber buscar informação para ver. Agora, o que eu quero só resumir. Você não precisa adorar a Deus para poder ser recebido por Deus. O que você precisa? Amar. Quando você vive uma vida de amor, mesmo que você seja ateu, você será bem recebido. De o que isto diz assim na Bíblia? Vocês não sabem o que Deus quis dizer quando disse que vocês têm que ser bondosos. Porque a maioria das pessoas acha que bondade é cumprir parâmetros de ser bom. Por exemplo, doar, dar comida para os pobres, ir para a bicha, são parâmetros que a humanidade usa para dizer se você é bom ou não. Deus não quer isso de você. Deus quer que você seja bom, não que você cumpra parâmetros de bom. Então você pode não acreditar em Deus, você pode não acreditar em espírito, e ser bem recebido do outro lado, desde que você seja bom. Bom de colachão.
Eu sei tudo que ele foi bem recebido.
Pergunta.
Relacionado ao que você estava falando antes, quando a pessoa sente que escolhendo ter sua própria liberdade, e fazer vontade de próximo. Se a pessoa.
Você não tem que. Você não tem que escolher entre a sua verdade ou fazer a vontade do pobre. Mas é a primeira coisa que nós vamos falar. Pai.
Tem que ter mal próprio fazer o bem de acordo com isso. A gente fala que a gente tem que tipo uma pessoa que é, pesou os valores, ela se sente bem, ela faz uma coisa, tipo, faz uma obra, sei lá, mata alguém, rouba, uma coisa assim. Tipo, como que foi visto isso?
Eu não entendi só a pergunta. Como é que
a pessoa ela faz uma coisa ruim pro próximo, de acordo com, tipo, ela fez os valores dela. E aí ela, tipo, é, faz, mesmo assim ela faz o tipo, mal pro próximo. Como que isso é visto por Deus?
O que isso diz o seguinte? É, beleza, sei que eu vou buscar uma chitachão, porque, é, cheio do céu, o que eu acho não tem valor nenhum. O que que esse chitão tem valor? Que tu diz assim, o problema não é o que sai da boca, mas o que sai do coração. O problema não é o que você faz, é como você vive por Deus. Se você estiver em paz consigo mesmo, em paz com o mundo, e tiver matado, você está com amor. Agora, se você for levar um pato de comida para alguém, achando que por isso você vai ter o melhor, vai ser um gostosão, este não tem valor nenhum. O que vale é o que você vive internamente, e não o que você faz para fora. Mesmo que a humanidade me crucifique. Aliás, crucificar o Cristo.
Mas é, na Bíblia tem os 10 mandamentos, né? Que não matarás, não
se faz. Sim, na Bíblia também tem bem depois o Cristo de Jesus. Eu não vim para quebrar o julgamento, mas paladar. Um novo sentido para ele. O sentido é matar. Então esquece o não matar lá. E põe um novo sentido. Ame que você não mata lá. Pode até tirar a vida, mas não está matando. Então nós conversamos sobre as coisas que complicam a vida de hoje. E diz que nós precisamos simplificar. Falou que a coisa que mais complica a vocês é o fato de ser humano, de viver preso a conquistas e bens materiais, não um bem físico, mas coisas deste mundo. Tá certo? E diz que nós precisamos descomplicar. Precisa se libertar do bem material para poder viver sem complicação. O caminho da simplificação passa pela libertação das coisas materiais. Quem vive uma vida simples é aquele que não prioriza as coisas materiais. Volto a repetir, coisas, não estou falando de bem, não estou falando de objeto, de dinheiro, não, estou falando de bens materiais, por exemplo, de sentimento familiar. Sentimento familiar é uma coisa humana. Ter um bom convívio, que a sua mãe lhe dê carinho, que o seu pai cuide de você, que o seu filho lhe dê carinho, que o seu filho cuide de você. Isso é um bem material. Por quê? Porque no universo não existe família. O que existe é a única família, todos. Então, quem busca isso, quem prioriza isso na vida, complica a sua vida. Por quê? Porque isso é uma coisa humana. Então o caminho para chipificar é o caminho da libertação dessas coisas. E aí que eu pergunto, como é que se liberta dessas coisas?
Trabalhando, velho.
Hã?
Trabalhando
para quê?
Não. Encarando os seus incômodos, vamos dizer, diante das
dificuldades. Tá, eu encaro o meu incômodo. Essa cadeira é muito dura. Eu estou encarando o meu incômodo, mas minha bunda está doendo.
Ah, eu amo,
pai. Ah, eu amo essa cadeira, é linda e maravilhosa, mas a minha bunda está doendo.
Eu não tenho mais sério. Eu não tenho nada.
Como é que eu encaro minha bunda doendo? Como é que eu encaro isso?
Não sentindo dor.
Hã? Não sentir dor? Vem cá, vou dar um biricão em você.
Entendendo que
é
a
única
que você tem,
e... entendendo que é a cadeira que eu tenho para botar a bunda. Não há outra.
Mas você pode ter pé.
Hã?
Por que não tem pé?
Que eu não posso, eu não consigo, eu só fico agaçado. Não tem jeito. Aceitação é uma palavra estranha. Eu não gosto dessa palavra.
Então como faz?
Hã?
Como faz então?
O quê?
Pra você ficar numa cabeça.
Ou eu posso levantar e ir embora?
Vai, vai, como faz?
Eu posso levantar e ir embora. Não poderia? Eu poderia subir agora e diria, acabou, tudo bem, tchau, porque a bunda deste está doendo. Poxa, não vou fazer.
Mas
posso.
E o que faz a bunda parar de doer?
Agora, o que eu não posso é sonhar, não pode parar a bunda doer. O que eu não posso é sonhar que eu vou conseguir uma cadeira que a minha bunda não doa.
Porque a
bunda não, porque a bunda está doendo. Não faz. Não faz.
Você sente dor, só isso.
Fala, fala. Olha, deixa eu só falar uma coisa. Existe doença e existe doente. Doença é algo que você tem. Doente é você achando que você é a doença. São coisas diferentes. Você pode ter uma doença e dizer, tem, daí. Você pode ter um câncer e dizer, eu tenho câncer, mas eu tenho duas opções. Ou eu posso deitar numa cama e solar, lamentar, criticar e ser coisa do mundo, ou posso viver o pouco tempo que eu tenho cheio de cabachão e feliz.
É, então tem uma opção, né?
Hã?
É uma opção.
Sim, opção interna. Você não tem opção de tirar o câncer. Você não tem opção de mudar, que é só o que você sonha. Mas você tem opção de viver o câncer. Eu tenho opção. Eu posso levantar e ir embora. Agora, não posso imaginar que vá haver uma cadeira, seja ela qual for, que a bunda não vai doer. E aí a bunda dói e eu estou em paz com a minha dor. O que complica a vida é você sonhar que você vai ter uma vida do jeito que você quer que seja a vida. A vida simples, a moça falou em... Como é que você sabou? Hã? Aceitação? Não. A vida simples é a vida que constata a vida que você tem. Com calma. Constata a vida que você tem. Você Achei caixão? Não, por quê? Porque essa porcaria da bunda tá doendo, mas eu tenho que ficar aqui, encher uma dose. Isso é aceitação. Eu tô falando muito além. É saber que não tem outra opção. Agora, tem, eu ir embora. Essa não é uma saída. Então, a única saída que eu tenho é sentir minha dor. Sabe o que eu tô falando? Circo Xavier no avião. Conhece a história?
Não.
Não? Então eu vou lhe contar. Circo Xavier estava num avião, o avião começou a tremer, balançar para lá e para cá. E aí todo mundo solando e gritando, ele começou a solar e gritar. Aí o Emmanuel apareceu para ele e disse, que foi? Esse avião vai cair. Disse, daí? Daí que você acabou morrendo. Disse, daí? É, e daí que eu estou desesperado. Disse, ah, se o avião vai cair e se você vai morrer, pelo menos morra com dignidade. É isso que eu estou falando. Se, e aí eu vou, falar, vou colocar em palavras do Joaquim, se o estupro é necessário e inevitável, é latigosa. Essa é a forma simples de viver a vida.
Fala isso lá fora.
É, vai ver se eu
falo. Fala isso lá fora.
Essa é a simplicidade da vida. Eu chamo de choque de realidade. Você precisa estar dentro da realidade do que está disponível a você, sabendo que aquilo é o que está disponível para você naquele momento. Ao invés de ficar sonhando que você poderia fazer o ideal, o melhor, o que é bom para você. Não tem outra cadeira, tem gente em pé. Eu tenho que ficar nessa. Então eu tenho duas soluções, ou levanto ou vou embora, ou tenho a dor na minha bunda com dignidade.
Mas não tem meio tempo de colocar
uma... Não, não existe meio tempo, a vida não lhe deu meio tempo, é só isso que tem. E aí é que vem o problema, o ser humano querer comandar de tal forma que ele seja sempre atendido no seu desejo. É isso, a busca de uma solução que melhore, que não sei o quê, que complica a sua vida. Porque não tem. De quantas vezes vocês já passaram puxando chões que não tem saída, não tem, e vocês não fazem nada, só se desesperam. A simplicidade da vida começa com você aprender a viver a vida que você tem. E não em sonhar com uma vida que você não tem e que não depende de você ter. Não importa se é que Deus deu, que o diabo deu. É a que você tem. Não complica. É simples. Não complica. Se foi Deus que deu, se foi o diabo ou essa palavra.
Isso vale o ateu
também. É a que você tem. Se você fica querendo saber por quê, para quê, como, quando, onde, é meu karma, é isso, é aquilo, você só complica a vida. É a mesma coisa de eu tô com... Você vai no médico, tem câncer. Você está com câncer. Como é que eu peguei isso? Por que que eu fiz? Vai, adianta. Vai resolver alguma coisa? Já está lá. Agora eu tenho que aprender a lidar com aquilo. Não tem outra saída. Ah, vou procurar o médico, vou fazer o tratamento, vou ver se vai dar certo. Isso tudo eu posso fazer. Agora, adianta eu sonhar que eu não deveria ter aquela doença? Ela está ali. É inevitável. Eu tenho que aprender a conviver com ela. humana que fica chonhando com chanções básicas, ou como diz o Cadeco no comentário, que os espíritos veem com uma varinha mágica e passam, pim, resolvam todos os problemas do mundo. Isso nunca aconteceu. E nunca vai acontecer.
Mas se todo mundo fosse assim, dessa maneira que você falou, não haveria alguém descontente com a escuridão a ponto de inventar uma lâmpada para sair dela?
Quem haveria?
E também
se a
pessoa
for... Sim, haveria isso, cansado de você ver. Agora, você é que vai saber se para você é melhor a escuridão ou se para você é melhor a luz. Nós já vamos chegar nesse ponto.
E se a pessoa for, é para isso, por exemplo, né?
Pra,
aí é de
lição, seria assim, mais ou menos. Não sei se tem lição, não sei se tem aprendizado, não sei se tem evolução, eu não entendo. Sei, sabe por quê? Porque eu já achei que eu estou com câncer. Não me interessa da onde veio, para onde vai, o que que ele veio fazer aqui. Isso não me interessa. Rico!
Olha quem chegou, velho.
Você tá bom?
Tudo bem?
Graças a Deus.
Bom, hein?
Não me interessa saber para que veio, de onde veio, como veio. Você tem que dar. E a clara que está, eu tenho que aprender a viver com o que está. Carlos, volta a dizer, poste popular, médico popular, saídas popular. Mas se não tem, e encanto popula a saída, eu tenho que aprender a viver. Eu poderia dizer, a bunda deixa estar doendo. Por favor, moça, arrume uma outra cadeira e ela tentar se arrumar. Tudo isso eu posso. Agora, eu não posso a minha voltar ou sonhar que a vida vai me dar uma cadeira diferente. Hã?
Mas não foi o sonho com a cadeira que você pedir ela?
Não, eu posso pedir sem sonhar que ela venha. Eu pedi, pedi. Agora, se ela torce, ela torce. Se não torce, ela torce. Se eu sonhar que ela vai estar cheia, se ela não torcer, eu vou ficar de mal dela. Vou sair daqui dizendo que ela não vira para mim, que ela não quer saber, que não sei o quê, e vou complicar a minha vida, que eu nunca mais vou me relacionar com ela direito. E eu venho aqui, vou ter que vir outras vezes, vou ter que aguentar ela, que não me dá uma cadeira. Eu só estou hoje querendo mostrar como vocês complicam a vida. Encanto que a vida é assim. A vida é a cadeira que eu tenho para chamar.
Então, assim, no momento que você pede uma cadeira, você já deve já pedir com a consciência. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha.
Eu pedi, pedi. Agora, se ela vai trazer, eu não sei.
Em resumo, é aceita que vai menos.
Hã? Relaxa igual. Esse é o
recurso. É aceita que vai menos, então. Aceita que
não dói menos, aí não dói.
Não,
você falou que
ainda tem que
dor. Aonde começa a dor?
Na mente.
Se o estanco acha a dor, o resto não dói. Tem a mesma sensação física, sem dor. São coisas que você nem imagina que existe. Uma perna doer, sem estar doendo. Porque se é a mente que cria a dor não está na bunda, a dor está na mente. E se você se liberta da dor da mente, a sensação que vem da bunda é a mesma, não chama-se mais dor.
Em alguns casos é prazer, né? Só que é masoquista.
Pois é, aí para alguns é masoquismo, masoquismo, aí vira fagia. É este é o primeiro passo para ter uma vida simples. É simples assim. Tá calor aqui dentro? Você tem duas opções. Levanta, vai embora ou aguenta o calor. O problema é que você, além de aguentar o calor, reclama do calor. Aí o calor, o que acontece? Esquenta mais. É. O calor esquenta mais. De, há uma diferença entre ter calor e morrer de calor. O calor que você morre de calor, morre, ai que fio de caçado, é maior do que o fio real. Começando a descobrir isso, se a mamãe vida não trouxer balinha no final do dia, você bate pezinho, singa, reclama. Este é o primeiro passo para simplificar a sua vida. Viver o que você tem que fazer.
Através disso, seria possível anular as emoções humanas?
Não é possível, não é possível anular as emoções humanas. As emoções humanas não terão a força que elas têm. Veja, a emoção humana de dizer a bunda dói, continuará existindo. Só que a dor da bunda não doer lá. Volta a dizer, vocês estão querendo saber, e na hora de saber, vocês complicam. Então, ao invés de querer saber, diga assim, vou experimentar, vou ver o que vai dar. Aí pode ser que o Deus lhe mostre o que você não consegue entender.
Eu sei,
Deus,
é só uma questão desse processo. Apenas a constatação seguida de uma decisão lógica do que é possível ser feito, né? Excluindo as suas emoções, que é o que te dá o desejo, o sofrimento, a vontade, etc. Então, a intenção da minha pergunta é saber se a intenção é anular ou se é diminuir a sua intenção.
Pois aí é que está: a intenção não é nem anular, nem diminuir. A intenção é apenas de viver o que tem. Viver o que tem. Esquece a emoção. A emoção é zelada de acordo com o sentimento que o espírito escolhe antes. Você não sabe qual é, não sabe o que vai acontecer. Então simplesmente diga, este é um caminho que me foi apontado. Eu aceito, Alexandre, vou tentar. E aí espere para ver o resultado, ao invés de querer ver o resultado para testar. Porque não dá para explicar com palavras o resultado. Quando eu falo a dor não vai doer, você não sabe nem o que é o doer para saber o que é necessário doer.
Porque assim, às vezes no meu caso, isso pode funcionar com mais alguém, mas pela emoção eu sinto que naquela situação. Me desperta que naquela situação eu poderia ter agido diferente comigo mesmo, justamente nessa.
Não, mas viu? Foi o que eu fiz, era o que tinha para aquele momento. A parte dele que ele falou na casa da AI, eu não entendi essas coisas, né? É o que nós temos com o momento. Se o que você tinha com o momento era aquela emoção, você não poderia ter feito diferente. O fato de você analisar o que já passou para ver se poderia ter feito diferente. Acabou a simplicidade da vida.
Não,
a simplicidade da vida é você dizer, eu não fiz, acabou. Bom.
Mas é que a emoção me dá um toque de tipo, ó, isso aqui chegou a vir à tona. Então já automaticamente eu trabalho para aquilo já.
Se esse é o caminho que você faz para viver a realidade, esse é o seu caminho. Louvado seja. Não há problema algum. O problema é você entender que só se consegue uma vida X quando você consegue viver o que a vida lhe dá. Não importa o que seja. Você não tem o poder nem de sentir, nem de ampliar. Tanto sentir quanto ampliar, quem enfia a gente. Entendeu? Não vai conseguir entender. Veja, a primeira, uma das complicações que nós falamos aqui, querer saber, querer entender. Vocês estão complicando quando eu explico a simplicidade. Porque vocês não estão ouvindo, estão querendo entender. Quando vocês querem entender, vocês vão complicar o que eu estou falando. Esquece A única coisa que você tem que ouvir é isso. Para você ter uma vida simples, é preciso que você simplifique a vida. E simplificar a vida é você viver o que você tem para viver naquele momento. Tirar completamente qualquer outra coisa. Não é aceitar. É ver que é aquilo. Ponto. Acabou. É aquilo. Que se a vida lhe dá um limão, a limonada e a caipirinha, só quero avisar que não deu açúcar para fazer nada disso. Só deu limão. Deus não deu caipirinha, Deus não deu açúcar, Deus não deu água, Deus não deu mais nada, nem a pinga. Só deu limão, então supa descansar. Sem fazer aquela feira. A humana é que quer fazer um limão. Ah, será que não tem o meio tempo? Você quer que eu pai ou você já entendeu? O mínimo do mínimo. Simples assim. Não tem jeito. Você precisa entender uma coisa. Vocês não são heróis. Vocês são poucos. Sabe por que vocês são poucos? Vocês entram em vida perdida. Vocês entram em vidas perdidas. Você brigar contra a vida é entrar numa derrota certa. Quantos anos você briga com a sua mãe? Quantos anos você briga com o seu marido? E continua brigando! Para ver se abre mão. E continua ficando. Sabe, que parece aquele povo lá da Europa lá que tem forma de cabeça dura e fica batendo a cabeça na parede. Aí eu não sei. É isso. É isso. Poxa, entra numa bica, entra numa bica com a vida. Não tem o menor amor próprio. Porque entra em disputa perdida. Por quê? Porque toda disputa contra a vida é perdida.
Eu nunca achei que você quer.
Hã? Não, por quê?
Porque a vida vai ser a mesma.
Sim, mas por quê?
Porque é a prova.
Não, que pobre. É pobre. Hã? Não. Você não tem controle da vida.
A vida é como a vida é.
Isso. Porque vocês não têm controle nenhum sobre a vida. E agem como se controlasse tudo. Agem como se pudessem mandar na vida. E quando mandar fica muito forte, vocês estão cansados com a vida. Não tem um mínimo aí que a gente possa botar como regra? Não tem aí um meio termo que ajude, que facilite a todo mundo? Não, não tem. Simplificar a vida é você chegar a este ponto de entender que você não tem a menor controle sobre a vida e que você só tem para viver o que a vida lhe oferece. Mais nada. Sabe? Isso é simples de entender, né? Isso não precisa de teoria, isso não precisa de teolemas, isso não precisa de verdade. Basta você fazer o quê? Basta o quê? Você ter vivido. Quem já viveu até hoje sabe que a vida é assim. Sabe que a vida corre por ela mesma. Sabe que as coisas acontecem e que você não tem controle, não consegue mudar nem o que você faz. Quantas vezes você já foi gabão de fazer algo para alguém com a melhor das boas intenções? Eu vou a casa. A pessoa não gostou. Deu errado. Sim, tem 5%, aí você sofre 95% e toca de 5%. Eu acho que eu talvez exagerei um pouquinho ali.
É, tudo bem que a gente vai estar falando de matéria, vou trazer um fato com a realidade de Brasil. Todo mundo fala crise, crise, crise. Tem várias pessoas que estão sofrendo com a crise.
Não, não, não tem várias pessoas sofrendo com a crise.
Tá, e não seja. Ao mesmo tempo, tem gente que está em crise, financeiramente não está trabalhando, e não está. É a mesma vida, é o mesmo cenário, é o mesmo país para todo mundo. Então, como
que. Por que, que um sofre com a crise e outro não sofre com a crise?
Até.
Não, não é sofrer, é afetar.
Pois é, o chofer é afetar. O afetar é chofer. O problema não é ficar sem comer, é sofrer por ficar sem comer. Que ficar sem comer, a mulher fica para fazer resíduo. Então o problema não é ficar sem comer, o problema é chofer por comer, por não ter comida. Tá certo? Esses sofrem com aquilo. Por que que ele sofre com aquilo? Não, porque não aceita a falta da comida. Se você aceita que hoje não tem mais dinheiro para comprar comida, você vai ter fome com dignidade. Se você não aceita, você vai ter a mesma fome e sofrendo.
Mas eu tô aqui. Na teoria é legal, é simples, mas viver aqui você.
Poxa, não é teoria, desculpa, não é teoria. Não é teoria, é aceitação. É saber viver a vida. É saber que a sua revolta contra a crise não vai acabar com a crise.
Mas também gostar, achar bonitinho também.
Mas ninguém está falando em achar bonitinho. Eu falei meio. Eu falei que simplesmente sem dizer. É, hoje não tem nada. Não é bonitinho, é simplesmente o que vocês falaram, constatar. Não tem comida. Você está falando bonitinho, no sentido que eu estou dizendo que isso é lindo. Não é lindo. Eu acabei de dizer, você não muda seus valores. Você não muda as coisas. Você muda a forma de viver. E a forma de viver é simplesmente essa. Pois não tem. É assim que aqueles que não estão sofrendo com aquilo. Eu queria comprar, eu fiz todos os planos para comprar uma caixa. Veio a 15 e não tem mais dinheiro para comprar a caixa. Não tem. Quando der, eu vou comprar. Acabou. Agora, tem outros que dizem, esse governo, essa desgraça, essa é. Resolveu alguma coisa? Não, nem para ele, nem para os outros. Só trouxe uma coisa. Sofrimento.
Mas Joaquim, esse preço, quando der eu vou comprar. Esse quando der, ainda é uma esperança que a pessoa está tendo.
Não, não. Eu vou comprar. Não deu agora, mas eu vou planejar, eu vou guardar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer. Isso é o planejamento para conseguir. Quando der, é dizer, se vier, veio. Se não vier, não veio.
Não é
tão
fácil,
não, Joaquim. Não, votei. Não é fácil. Por quê? Por quê?
Apego ao sentimento.
Por quê?
Porque não quer abrir mão do, do bem material.
Não quer abrir mão do bem material.
Se falar que não é fácil, fica mais difícil ainda.
É. Vai doer mais a carência. A falta vai doer mais. Porque não quer abrir mão do bem material. A forma simples de viver é aquela que começa com a libertação do bem material. E a primeira forma de você se libertar do bem material é você aprender a viver o que você tem. Em paz e harmonia. Povo. Acabou. É simples assim. Não tem jeito. Se depender de eu, eu queria ter comida, então eu vou buscar o que eu acho mais importante de comer do que estar em paz. Então eu vou lutar, vou fazer, mas não preciso sofrer nem perder toda a contrariedade de não ter comida hoje. Esse é que é o grande problema. Vocês falam de viver para quê? Para sofrer com o que a vida lhe dá. Ao invés de, por exemplo, sair, buscar em paz e tranquilidade, sustento para poder, se isso é importante para você, vocês só sofrem. Criticam, criticam, Deus e o diabo. E para que isso? Para que isso?
Na verdade, assim,
porque vocês todos gostam de sofrer.
Mas às vezes a pessoa grita, chica, mas não há pedido de ajuda.
Não é pedido de ajuda, é revolta. Não há pedido de ajuda para. É revolta por não ter. Não pense nisso, esse pedido de ajuda é só um empelejamento de uma revolta. Não há. Hã? Não é vício de reclamar. Você não reclama por vício de reclamar. Você reclama para mostrar a todo mundo quanto você é sofredor. Não, é síndrome de... como é o nome?
Logo assim.
É síndrome do quê?
Não sei, cara.
Não, é uma síndrome.
Coitadinho. Coitadinho. Vitimização. É assim que você vive.
Ganhar, né? Ninguém sofre mais.
Com certeza. É por isso que o Ico reclama que ele não pode comprar os atinhos que ele quer. Vê, eu tô ganhando de oxê. Eu não consigo comprar os atinhos de milhão de cruzeiro. Oxê está reclamando só por causa de um quilo de arroz.
Eu já falei isso 50 mil vezes.
Vai ter um momento de elas vão despertar, porque elas estão aqui.
Cheio! O despertar não depende de eu. Despertar depende de você. Então, a única coisa que eu posso fazer é dar tapa na sua cara. Se você vira para o outro lado e dorme de novo, aí não é mais coisa. Ficou caro isso. A vida simples é aquela que é vivida com o que você tem para viver.
O que você dá para a vida é o que a vida vai te dar?
Você não dá nada para a vida. A vida dá para você. Porque tudo que você der para a vida é a vida te dando.
pessoa que disse que a vida deve ser assistida, e não vivida.
E já assistir a vida. Quando você simplesmente consegue conviver com o que você tem em paz e harmonia, você está sentindo a vida. Cada vez que você se revolta, cada vez que você exige alguma coisa da vida, você está querendo viver a vida.
Ou seja, é a consciência que ninguém se deve nada.
E ter a consciência de que o que você tem é o que você tem. E ponto final. E pode ser que amanhã você tenha outra coisa, mas hoje, neste momento, eu tenho isso.
Ninguém te deve gratidão, reconhecimento.
Serve para tudo.
Mas aqui, se a vida é Deus que nos dá, se já está tudo encaminhado e nós não podemos mudar nada do que nos é apresentado, se eu pretender que mudar, não mudarei ou não. Depende.
Veja, olha bem o que ela diz, que isso tem muito, é muito interessante para nós entender como funciona a mente humana. Se não foi ela que fez a pergunta, foi a mesma. Se a vida é Deus que dá, se eu tiver que mudar alguma coisa, quer dizer, já não é mais Deus que dá, é ela que vai mudar.
Não,
Deus vai mudar, não vai ser você. E mais, não vai ser através da sua ação, vai ser ele. E aí a vida que mudou, não foi você que mudou de vida.
Não, eu não tenho
influência nenhuma. E aí tem influência. Neste momento, essa é a vida que você tem, que Deus lhe deu, e você está reclamando. E mais, reclamando dele, dizendo que ele é injusto, que ele não sabe o que faz, porque eu sei o que é para ser feito. Se a vida devia correr assim, 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 assim.
É verdade.
Então, se eu mudar minha forma de viver, é Deus que vai mudar.
Não, se você mudar sua forma de viver, será você que mudou. Se Deus mudar a forma com a qual você imagina que você é que vive, ele que mudou.
O livre-arbítrio não é só o que vai acontecer, mas sim a forma que você vai reagir perante as coisas da vida.
Perfeito.
Fala aqui, algumas coisas da vida exterior, ela pode nos dar um sinal de como a gente está vivendo ela?
Não.
Eu não tenho assim nenhuma forma de identificar.
Não.
Não serve, né?
Poxa, deixa eu colocar para você o seguinte. Quanto tempo dura uma vida?
Uma vida humana, encarnada.
Quanto tempo dura uma vida?
Tá, 70, 80 anos. Não, 90.
Quando eu falo a palavra presente, presente, tá? Entendeu? Quando eu falo a palavra presente, quando eu estou no gen, o P é fachado, o tempo dura.
Então,
e cada gen é uma vida. E tem mais, é uma vida que não se renova com um correr de tempo. O presente se sucede um em cima do outro, sem que isso marque tempo. Dá para entender? Sim. Então enqueche! E vai enfrentar a sua vida! Esse é o problema. Vocês querem entender a vida ao invés de vivê-la. Por quê? Porque é importante saber.
Mas assim, em muitos momentos que eu tentei entender alguma coisa que eu fiz, eu consegui me sentir melhor.
Não, a sua mente lhe deu uma ideia e lhe deu o prazer de você ter conseguido fazer. Qual é teu experimento?
Ah, mas... foi bom.
Foi. Fazer é bom. Pra quem quer fazer. Agora, fala. Fala, porque aí eu já ia entrar na outra parte.
Normalmente, ou em
todas as festas de
Nossa Senhora,
no
último ano, sempre estava passando a merda, sempre foi pior do que o ano anterior, né? Então, sempre tinha piorado.
Gelar?
É, pelo menos nos últimos anos eu tinha visto que o ano passado foi mais café e ficou. Mas o que é que ele está
dando
no áudio?
que ia estar feio, é.
Eu garanto pra você que tem alguns que estão vivendo o mesmo feio que você acha. Shen está vivendo feio. Você disse para eu achei, Joaquim, eu achei bem garantido que para os humanos, ou seja, por generalidade, algo que não pode ser generalizado. Para os humanos a coisa fica feia. Eu disse que vai haver calência. Agora a coisa ficar feia, já é puxou a conta. Porque tem muitos que estão vivendo essa calência, sem ver a coisa feia.
Então, mas assim, você tende a piorar isso?
Hã?
Tende a piorar então.
Já nem começou.
É sempre assim,
ó. Isso é assunto para amanhã.
Mas isso se deve a.
Você ouviu a minha conversa lá no alar, não sei o quê? Deveria ter posto a barba de boi.
Isso se deve à direção que a humanidade está caminhando, né?
Não, isso se deve à vida se apresentar assim. O resto é tudo ilusão da sua mente.
Ai, meu Deus.
Enquanto você souber, você vai complicar a sua vida.
Porque a gente imagina o seguinte, que a gente observa para onde a humanidade está caminhando, está destruindo a natureza, os recursos naturais estão acabando, então a gente imagina que tem alguma ligação uma coisa com a outra, né? O fato da humanidade estar caminhando na direção de destruição pode estar ligado a esse feio que você se refere, entendeu? Aí é claro que cada um vai viver de uma forma.
Poxa, eu só quero lhe dizer uma coisa. Só para lhe mostrar que esse seu raciocínio brilhante que você compôs de um jornal, de uma televisão, bela, agora sou eu. Que você compôs de um jornal, de uma televisão, de um professor, de um catedrático.
A gente observa.
Só vou lhe mostrar uma coisa. A humanidade não perde recurso natural nenhum, nunca. A humanidade não perde recurso natural nenhum, nunca. Neste mundo, tudo se transforma. Ah! Então ele deixa de ser uma coisa e chegar outra. Agora, você não sabe o futuro se isso que está se transformando vai ser riqueza ou não. A árvore que caiu ontem é o petróleo que você usa. Se alguém reclamasse das árvores que caíram lá atrás, você não tinha petróleo hoje. Acorda, para de comprar ideia ponta e assar que você sabe. Você só está complicando sua vida. É isso que eu estou querendo mostrar a vocês. Eu estou falando de simplicidade. E vocês vêm com coisas, o futuro vai ser, está perdendo, vocês já estão complicando e complicando e complicando. Se é isso que é onde a vida tem, a viva com isso. Tem mais, porque no ano tal vai ser assim, desculpa, minha bolinha mágica não está funcionando para eu saber como vai ser no ano tal. Você sabe? Me presta a sua bolinha mágica. Acordem para a vida. Quantas coisas vocês já disseram isso vai dar em merda e não deu? Quantas coisas vocês garantiram que ia dar um grande resultado e deu em merda? Para de comprar a ideia do mundo, porque o mundo só existe para complicar sozinho. A vida é simples. Moço, o que você tem hoje para viver? Não. O que você tem hoje para viver?
Tá, hoje ou agora?
Hoje? Só existe um hoje.
Foi para viver a floresta, né?
Tá aqui! Você está preocupado com o recurso natural do planeta. Não está aqui. A única vida que você tem para viver, você está vindo mal.
Sim,
Chechar por que que lhe dá um... Chechar por que que isso que eu estou falando lhe dá um imenso vazio? Chechar por quê? Porque você não tem um hoje para conhecer. Você só está preocupado com o futuro. Se você bebesse o hoje, você não ficaria vazio. Não! Sabe qual é o hoje que você tem que viver? A merda que você tem, você não está vivendo a merda, você já está buscando solução.
É, você falou em discurso comprado. Tudo que o colega falou é um discurso comprado. Por que o seu discurso é diferente dos discursos que tem lá fora?
Meu discurso não é diferente. Eu não disse que vai ser. Eu só disse uma coisa que, vamos dizer assim, é cultura. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso é vestido.
É porque o seu discurso é mais legítimo de um catedrático, de um jornal?
Não, o meu não é mais legítimo. O meu não é mais legítimo, não é hipócrita. Hipócrita no sentido de dizer, olha, a coisa está feita. Sei lá? Sei lá que está feita? Eu acho que tem gente que está comendo com talé de ouro. Eu acho que tem gente passeando de navio, avião, tem carro do ano. Tapeta as coisas. Vai estar para você. Então veja, o problema é o que eu falei para ela. Generalizar. E aí é que eu digo de curso. Porque o de curso pré-programado faz parte da vida. E a vida exige para complicar para você não ser chique.
Mas Joaquim, o que que garante que o seu discurso não é tão nada. Louco e tão ilusório quanto o discurso do jornal e do catedrático?
Nada. Eu não falei nada, eu só disse o seguinte. O discurso dele não é real. Existem outras possibilidades. Que eu também não afirmei que essa possibilidade é a realidade. Eu só disse que existe. Acabei de mostrar a questão da árvore que caiu e virou petróleo. Será que as árvores que estão morrendo hoje já não são para fazer o petróleo para a fósfora? Será? Eu não estou afirmando. Eu só estou, é o que eu sempre digo. A minha função é abrir tanto leque de possibilidades que você não acredita em nenhuma. Eu nunca digo, é isso. Então, eu não é que o meu discurso seja verdadeiro. O meu discurso tem possibilidades que são omitidas do discurso da humanidade. Compreendeu? Como ela disse, a situação, o senhor disse que a situação é capeta. Não. O que eu disse, vai haver calência. A situação preta é a calência, a forma que ela vê a calência. Tem outros que estão vivendo a mesma calência e a situação não está tão preta. Então, você compra uma ideia, forma uma ideia e passa a achar que aquilo é verdadeiro. E não abre o leque de possibilidades. E a partir do que você acha, você generaliza. É isso. Aí você se perdeu. Complicou sua vida. Porque você quer impor a sua verdade aos outros. E pode ser, pode não ser. Lembre-se sempre disso. Tudo pode ser, pode não ser. Então não é querer dizer que o meu discurso é melhor. Só digo que o que eu estou fazendo é mostrando possibilidades que não são levantadas nesse discurso.
Por que você fala para a gente que vai haver mais carência?
Porque essa é a informação que manda eu fazer.
Por que você não dá uma notícia boa para a gente?
A notícia boa, vai haver mais carência. Essa é uma notícia espetacular. Eu falei forte. Não foi brigando com você,
não
brigando com ela. Mas eu quero, o que eu quero mostrar bem o funcionamento do sistema humano de vida. Que, moço, deixa eu falar uma coisa para você. O doutor disse para eu, por que o seu discurso é melhor? A questão do buraco na camada lá, não sei o quê, não é discutida por mim, não. a coente científica que fala que X e outra que não.
Sim, é assim mesmo.
Certo? Mas para você é. Você comprou uma. Na hora que ele disser, olha, alguns dizem isso, outros dizem aquilo, é outra coisa. É isso que eu preciso alertar. É o discurso contrário. A mesma coisa a situação do país. A situação do país está uma merda, não está? Está ou não está? Para vocês, tem gente que não.
Depende, né? Vou comparar com uma década passada.
Não precisa comparar, moço. No mesmo momento que você não tem dinheiro para pagar uma passagem de ônibus, tem gente viajando para o interior.
Então, por que a vida dessa pessoa é assim, legalzinho?
Não me interessa, me interessa que a minha vida é assim. Se eu quiser comparar a minha vida à vida do outro, eu não vou sair nunca do buraco que eu estou.
Mas qual é o prejuízo? Por que estão tentando e outros não têm nada e dizem que
Deus
ama igualmente?
Moxa, eu só falei de Deus respondendo para ela. Eu não falei de Deus da vida, eu falei constatar o que é sua vida. Eu não falei Deus da vida. Não importa. E até a moxa ali falou não sei o que da vida. Eu digo, não importa de onde a vida vem, quem criou, quem foi, quem não foi. O que interessa é saber o seguinte: essa é a minha realidade. A realidade dos outros, eles que se dane, que aprendam a viver com a deles. Porque ao mesmo tempo que você disse que alguns são melhores, tem outras que a realidade são, dentro dos seus conceitos, piores que a você. Então tem gente também que reclama por que achou a vida que você chama de tão ruim é melhor que a dele. O que eu estou querendo mostrar para vocês, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que tudo é relativo. E se você não viver a relatividade de tudo, você nunca vai ser assim. O problema é que você, como eu disse, ali a moxa que estava aqui, que disse assim, uma complicação da vida é viver a partir do eu. O problema é que você só vive a sua vida como uma merda, porque você só se compara ao ir, porque você quer ter. Se você se comparasse ao pobre, você veria quanta coisa eu tenho que ele não tem. Não importa o que seja bom, o que seja mal, eu não estou falando de bom ou mal, eu estou falando da forma de viver a vida. Você só sofre por quê? Porque você só se compara ao que você quer ter. Se você se comparasse aos que não têm o que você tem, você não sofreria. Eu já perguntei, quanto vale um cruzeiro? O valor que ele servir para você. Se você tem muitos cruzeiros, ele não vale nada. Mas se você só tem este, ele vale muito. Mas o problema é que você tem um cruzeiro e quer ter 10. Aí você complica a vida. Por quê? Porque quem lhe dá os cruzeiros não é você, é a vida. E aí você quer comandar a vida para que a vida lhe dê os cruzeiros que você quer ter. Olha a complicação toda que nós estamos falando. Simplificar a vida é viver o que tem. E para viver o que tem, você não pode comparar o que você tem com o que qualquer um tem. Nem querer saber o motivo pelo qual você só tem, o outro tem mais, o outro tem menos, porque não sei, só sei que eu tenho isso. E ver o que lhe é apresentado. É simples assim. O problema é que vocês não abrem mão do ser humano. O ser humano vive de comparação, o ser humano vive de sonhos, o ser humano vive de desejos. simplificar, a vida é aprender a viver a vida. Se alguém me diz que a terra vai perder o recurso mais mineral, eu não chego. Vai perder? Não chego. É chorinho. Ah, essa perda de recurso vai fazer. Não sei se vai. Não sei se não vai. Sabe, se for perder, se for perder, é futuro. Eu estou aqui hoje.
Mas, então você está em paz com o rio de lama lá na Samarco?
Estou em paz com o quê? Com
aquele rio de lama que explodiu a represa lá em Mariana, que inundou, matou um rio, chegou no oceano.
A minha pergunta para você seria o seguinte: por que eu não estaria?
Pode mudar.
Por que eu não estaria?
É porque a humanidade se indigna com isso.
Mas por que eu não estaria? Por que, que a humanidade se indigna com isso?
Porque não podia ser evitado. Algo errado aconteceu.
Você sabia? Você sabe que podia ser evitado? Você sabe? Eu não sei, eu não sou engenheiro, não sou técnico. Ah, disseram. Ah, disseram, mas eu não sei. Poxa, mas eu quero fazer outra pergunta. O que que o rio de lama fez de tão ruim assim? Você vai cair do cavalo.
Prometeu um estoque de renda.
Você vai cair do cavalo.
Prometeu um estoque de
recursos naturais. Ah, prometeu um estoque de recursos naturais.
Eu sei que está errado, mas é
vidas também.
Só a minha pergunta para você é o seguinte: a lama é o quê? Recurso artificial? Diga isso. A lama é recurso artificial?
É natural. A gente acredita que
então,
a água
mais valiosa. Então tocou um recurso natural por outro.
É que a gente acredita que a água mais valiosa.
Não, porque você quer o peixe para matar sua porra. Porque você acha mais bonito um rio sem lama. Beleza? Tudo a partir do eu. Quem disse que o rio mais bonito é aquele sem lama?
Mesmo que essa verdade do rio seja compartilhada por 7 bilhões de pessoas?
Mesmo que ela fosse compartilhada por 70 bilhões. É humano. É critério humano. Deus nunca protegeu a natureza.
Não, eu concordo com você, mas eu tenho que guardar isso pra mim, né? Se eu vou falar para as pessoas. Eu já sou excluído da sociedade, se eu ainda for falar essas coisas aí.
Você é crucificado.
Aí eu sou crucificado de vez. Eu tenho que guardar pra mim mesmo.
Pois é, no dia que o Viano bateu lá nas torres, tinha gente solando. E tinha gente não solando. Aí quem não solava o que fez? Quem solava o que fez? Que de qualquer não estava solando. O sistema humano lhe cobrando para você ser humano. Você cai na dele se quiser ou não.
Aí a dificuldade é essa, é você conseguir guardar isso para você e não espantar as pessoas que estão ao seu redor. Porque as pessoas vão ficar indignadas, elas vão xingar, vão falar, não, isso aí é um absurdo, isso aí é um problema. Aí se você falar, olha, não é nem assim, pronto, tá? Começou a guerra, entendeu?
Qual é a perguntinha hoje? O vacinho aqui só entre nós. Qual o problema do outro brigar com você?
Aí eu me sinto mal.
Por que que você se sente mal? Por que que você se sente mal? Porque você não quer que briguem com você. Você quer que todo mundo diga que você é lindinho, bonitinho, maravilhoso. Continue sendo humano. Vai viver com o picado o resto da vida. Acabei de dizer que se libertar do sistema humano, de ser humano, de depender da humanidade para ser feliz. É simples assim. Só que vocês complicam. Não, se eu falar isso, aí o outro vai brigar comigo, o outro vai dizer que eu sou maluco. Mas eu sou maluco. Eu não quero ser maluco comigo.
Mas se eu for levar isso, eu vou perder meu emprego, vou perder minha família, vou perder tudo. Mas você, eu sou obrigado a fazer um teatro.
Mas você
pra,
vai ter felicidade.
Interpretar.
Mas você vai ter felicidade. E aí vem a segunda coisa que eu acabei de dizer. Para você conseguir viver em paz o que você tem que saber uma coisa. Porque a vida em paz tem o quê?
É o preço, tá?
Mas... Estar em paz, viver simples, ser feliz, tem preço.
Mas aí, da forma que o senhor está falando, leva a entender que o único jeito de ser feliz é perdendo tudo.
Não, eu não falei isso. O único jeito de você ser feliz é aprender a viver com o que você tem. Eu não disse se tem pouco, se tem muito, se tem um montão de coisa. Não falei isso. Aprender a viver com o que você tem. Então, se você tem um emprego, aprenda a viver de paz com o seu emprego. Como é que você aprende a viver de paz com o seu emprego? Não reclamando do seu emprego, não querendo ganhar mais, não achando que ele é lindo, maravilhoso, então, que você depende dele para viver.
O simples fato de eu não reclamar do meu emprego coloca em risco o meu emprego. Porque se eu não reclamo do meu emprego, eu destoo das pessoas que reclamam, fico deslocado delas.
Você já tentou? Então não fale que você não chama.
Não.
Veja, mais uma vez você vem com uma ideia pré-concebida. É, se eu não fizer isso, vai dar aquilo. Entendi. Quem diz?
Quem diz? Tá, é verdade.
Esse é o segundo detalhe. Para você viver o que você tem um peso. Para você conseguir uma vida chique, tem um peso. Que peso é esse? Hã? Não.
Saber que você não vai estar
sempre. Tadinho. Sabendo que você vai ser colocado à parte do sistema humano. É, a palavra marginal é forte porque lembra logo para vocês do bandido e eu não estou falando de bandido, estou falando de diferente. É por este mesmo motivo, aliás, que muitos não saíram do armário, né? Não é isso? Fico com medo de não ser aceito pela sociedade. Só uma perguntinha, quem chora? Só ele. Quem chora por isso? Só ele. É isso que você precisa saber. A vida chique é possível, mas ela tem um peso. O peso de você viver aquilo que você tem com simplicidade é você ser marginalizado pela sociedade que é constituída pela busca do bem material. Você vai ser criticado, você vai ser zingado, você vai ser apedrejado, você vai ser cuspido, você vai ser... Hã? Crucificado. Cristo se entregou à cruz dele, que era física. Você não quer se entregar assim. Enquanto a sua cruz lhe traz paz, lhe traz felicidade, você não quer ela. Você prefere continuar chorando.
Então,
o cara é que ela levantou antes daí.
Nos últimos 2 anos, eu tenho percebido isso muitos meses, esse pessoal também tem uma percepção. Ultimamente, você falar qualquer coisa que você tem, mesmo sem querer ofender alguém, você automaticamente, né, está sendo notado, julgado, e você pode literalmente pagar pelas leis humanas. Então, assim, dá para ser insuportável você falar. A tendência, pelo menos
Poxa, só tem uma coisa.
Qualquer coisa que você
fala, você tem que ficar, você tem que fazer, você vai estar fazendo ato. Eu não estou falando de ato, eu estou falando de mundo interno. Mundo interno, você vive com o que acontece. Então, se acontecer de falar, aconteceu de falar. Se não acontecer de falar, não aconteceu de falar. Você já está querendo novamente ingerir na vida, ver o que vai falar, o que não vai falar. E eu não estou falando disso, eu estou falando de você conviver com as coisas que a PC apresenta. Então, se por um acaso a palavra saiu, aquilo se apresentou na sua vida. Agora você tem que aprender a viver com aquilo. Ao invés de você querer dizer, você deve ficar lá ou deve falar. Queixa, eu estou falando de conviver com o que aparece, e não de ações.
Não, a questão não é essa. A questão é assim, você faz algo mesmo sem ter a intenção de alguma coisa, não quis ofender alguém, ou alguma coisa, e as pessoas... As pessoas
aprenderam
e você consequentemente paga
por
uma coisa que você nem
teve a intenção
de fazer. É isso que eu
quero. Sim, daí. Qual o problema?
Você trabalha muito, você não
está fazendo. Não, não é só isso. Veja, qual o problema de um dos outros lhe criticarem? É só isso que eu quero saber.
O problema é querer ser alguém.
Querer não ser criticado.
Não, a questão não é ser criticado.
Veja. É, acabei de dizer, é com que se aprender. Então você falou, falou. Agora vem a crítica, vem. Você tem que aprender a trabalhar com isso. O problema é que você quer programar. Não, é aprender a viver com o que vem. Chegou a crítica? Chegou. Agora eu tenho que aprender a viver com a crítica. Eu tenho que saber que para viver com a crítica, eu posso me revoltar contra a crítica, criticar quem me criticou, ou simplesmente dizer, tá certo, ele falou, a boca é dele, fala porque tem boca, ou esquece porque tem dedo. São posturas diferentes para a mesma situação. E o que eu falo é dessa postura interna. E aí vem, como você vai analisar o que é mais importante para você? Peraí, deixa eu confessar. Se eu falei, saiu a palavra, aquilo foi o meu presente. Vem aqui, aquilo é o meu presente. Já não tem mais nada a ver com a palavra que eu falei. Tem a ver com a ideia de estar sendo criticado. Eu tenho que aprender a trabalhar com essa ideia. Eu tenho duas formas para reagir. Ou eu achei, e aí veio o peso, eu sou taxado de bobo, ou eu reajo, e aí veio o peso, eu vou ter uma vida complicada, cheia de problemas. Escolha. É só isso. É simples assim. Toda a... O momento que acontece não pode ser mudado no seu conteúdo. E aí você tem internamento, uma forma de agir, de reagir aquilo que está acontecendo. Para você reagir, você tem que fechar. Se eu reagir de um jeito, reagir internamente. Pode dar isso. Se eu reagir internamento desse jeito, pode dar naquilo. Vou avaliar o que, que é mais importante para eu. Dani, deixa eu ver. É o que nós falamos aqui do ir beber no bar. Se a minha mulher não gosta de beber no bar, eu tenho uma situação. Tem que beijar. Tem duas situações. Ou eu digo beber e vivo com ela, aí casa ficar sem ela, ou eu fico com ela porque eu gosto dela e ela é mais importante para eu do que a bebida. Ponto, fique aqui. Essa decisão é emocional, não é física. Pode ser que você vá e saia ainda para beber. Mas emocionalmente, por dentro, eu vou estar ligado a estar aqui, não estar lá. E quando eu estou ligado a estar aqui, Não está lá, não me faz falta. É chorinho. Mas o problema é beijar isso. Como a moça disse, ah, eu vou cheificado. Até vai. E daí? Que peso tem para você essa crítica? Qual a importância que tem para você a crítica dos outros? Você disse, eu vou viver por fora da sociedade. Qual a importância tem para você ser aceito pela sociedade?
Porque você não abriu mão de todos os desejos. Na verdade, pontualmente, em determinada situação, você pensou, você decidiu, eu não vou sofrer com isso. Então eu vou agir de forma simples. Eu vou simplesmente não ligar para isso. Aí isso vai te empurrando para a margem da sociedade.
Mas você não vai conseguir reagir simplesmente se você não avaliar isso, avaliar o resultado da sua ação naquele momento. Então eu vou tentar lhe explicar. Vamos já ao seu exemplo. Se eu falar isso que o senhor falou sobre a lama, eu vou ser colocado à parte da sociedade. Perfeito? Então você está diante de uma encruzilhada. Fala isso ou não fala?
Isso, exatamente.
Não a chão, aqui dentro. Tomar lixo como algo verdadeiro. Você tem duas situações que vão ser, vamos dizer assim, aparentemente, as consequências.
Uhum.
Pode dar uma, pode dar outra. Uhum. O que é mais importante para você? Se aceito pela sociedade ou ser realista com você mesmo? Então você não pode se importar com o que a sociedade vai falar. Aí você vê uma coisa, quando você diz para mim, eu não vou falar para não ser de colocado à parte, você mostrou exatamente o contrário, que é mais importante ser aceito do que ser real com você. E quando você fez isso, sabe o que você fez? Saiu a você mesmo.
Exatamente, mas onde eu quero chegar é o seguinte: quando em algumas situações você faz a escolha de ser realista consigo mesmo, isso te gera um problema, né? Como você explicou, isso te coloca. Isso te causa uma crítica na sociedade, porque você teoricamente é empurrado para a margem. E a única forma de você lidar com isso é abrindo mão de tudo. Eu desconfio o seguinte, se você...
É abrindo mão... Não é abrindo mão de tudo. Por quê? Porque você pode não abrir mão, por exemplo, na sua família, você pode abrir mão não em outro lugar, você pode abrir mão não em outro assunto e abrir só neste. Veja, volta de gente e tal. Aí você pega uma situação e quer... Não, momento a momento, situação a situação. E eu não estou dizendo que você tem que sair falando. Eu estou dizendo que você não pode aceitar a ideia de que não deve falar. Por quê? Porque pode ser que amanhã você fale e aí você vai sofrer, vai ser acusado de ter falado. Se eu falar, falei. Se eu não falar, não falei.
Claro, mas falei porque foi um ato externo que surgiu de algo interno.
Mas quando este ato externo estiver ligado a uma decisão de não falar, contrariedade, sofrimento. Eu disse que não ia fazer e acabei fazendo. Eu sou um safado desgraçado, eu não peço mesmo. É isso que eu estou mostrando para você. Não estou e não falo de atos. É preciso usar na chão. Mas eu estou falando de mundo interno. Como você deve se comportar? Você não deve comprar a ideia de que não deve falar. Porque se falar, você vai sofrer. Você deve dizer, não sei. Se eu falar, eu falei. Se eu não falar, eu não falei. Na hora, eu vou ver se falei ou não. Não agora.
Mas o sentimento que surgiu, né? A sensação que surgiu, que levou a esse ato, e a gente se culpar por ele.
Não estou falando de se culpar. Você só vai se culpar se você tiver culpado a ideia. Sabe o que é poupar uma ideia?
Aceitar o pensamento.
Não. Sabe o que é poupar uma ideia? Não. Querer dividir a vida. Eu não vou fazer.
Mesmo com isso. Sensação,
do lado mesmo do ponto de vista da sensação, eu não vou fazer. Você acabou de assumir um compromisso com você mesmo e a vida vai provar isso. Mas eu investi, você não falou que não ia fazer e fez? Agora é só.
Então
você não pode comprar ideia, porque se você comprar ideia agora, você vai sofrer na frente. Ideia é a.
Então,
e se você não comprar lá na frente fizer, você não sofre.
Então, essa marginalização sobre a qual a gente falou não é uma regra também.
Pode. Duas situações que podem acontecer. Mas você tem que estar ciente do que pode acontecer. O custo de cada uma delas para você escolher o que é melhor para você. Isso é viver. Isso é o simples da vida. A cada momento que a vida se apresenta de uma forma para outra, você tem que analisar o que vai surgir da sua decisão emocional daquele momento, saber qual é a mais importante para você, e aí você dizer, eu vou fazer por isso.
Como buscar a simplicidade sem comprar a ideia?
Como compara a ideia de buscar a felicidade sem comprar a ideia de buscar a felicidade?
Como buscar a felicidade sem comprar essa ideia?
Vivendo momento a momento. Quando você vive a momento, você faz o que faz ele. Não fala pelo alguma coisa. Poxa, deixa eu dizer uma coisa para você. Felicidade é segura. É cenoura. Felicidade é cenoura. A gente pende aqui na frente porque você correr atrás dela e nunca alcança. Fazer por fazer. É que se você fazer por fazer, você não está ali me olhando com tanta atenção. Veja, o ser humano é egoísta por natureza. Tem que escolar o ser egoísta.
Eu tenho um amigo que usa uma palavra que eu acho bem interessante. Ele fala, eu faço isso por diversão.
Faço só para sacanear os outros.
Assim, não tem nada para fazer na vida, então eu me divirto com isso.
O que eu quero dizer foi que hoje em dia está muito difícil você se expressar como aquilo que você é. Porque as pessoas elas estão se prendendo muito a ponto de você preferir se isolar e se repreender daquilo que você realmente é, em nome da paz, do que se expressar como aquilo que você realmente é e poder ficar feliz com isso mesmo. Eu acho
que é isso. Não é ser aceito, concordar.
Tenho duas hipóteses para você. Eu estava não querendo ligar, mas aqui. Deixa de poste aí. Vamos ver. Primeiro, alguém me repreende? Alguém me repreende?
Em nome da paz entre eu e o próximo, eu evito de impor o que eu gostaria que fosse para que aconteça o que eu vou falar. Isso é uma forma de
repreensão
da expressão.
Isso lhe causa. Como eu posso dizer? Você usou. Você se repinge para fazer isso?
Você está, de certa forma, anulando uma expressão.
Não, de certa forma, não. Eu estou perguntando você. Você se repine, se sente reprimido quando faz com o outro em nome da paz?
Olha, muitas vezes eu faço certas coisas que não era o que eu naturalmente faria em troca de uma convivência amigável.
Você não me respondeu. Você, ao fazer o que você não gostaria de fazer em nome da paz, xixente reprimido.
Isso não sei se isso seria.
Você, veja, viesse se de reprimido. Pera aí, só um momentinho, vamos tentar, só para dizer que se não prometer que eu não respondi. Você se sente reprimido, o que é se sentir reprimido? Traduz em palavras essa emoção.
Acho que é você querer se expressar e você não
ser
permitido você se expressar da palavra.
Eu vou falar bem humanamente. Pô, eu não queria fazer isso, vou ter que fazer só para ter paz. Isso é chiqueiro. É quando, sabe, aquilo que você fez provocou em você uma revolta por ter feito para ter paz. Você não teve paz, você teve revolta. Que deixou de fazer para ter paz, mas a única coisa que você ganhou com isso foi a revolta. É melhor você não ter paz com o outro, mas ter paz com você. Só busque fazer o que lhe dá paz com o outro, quando realmente o que você fizer lhe dê paz. Ei, Paulo aí, como é que é? Tocou?
Ele está pedindo com a paz interna para fazer a paz externa.
Exatamente isso. Olha aí, só um minutinho que eu não acabei, agora eu vou responder a pergunta toda. Este é o primeiro ponto. Então veja, é preciso você analisar isso. Você está fazendo por uma paz externa. Mas sei lá que você está em paz, ou seja, sei lá que você conseguiu o que quer, é isso que você tem que ver em você. Se o que você fez de revolta, você tocou sempre meia dúzia. Tocou uma paz interna que você poderia ter por uma revolta. Você ainda não está fazendo para ter paz. Está fazendo só para não brigar, que é bem diferente. Segundo detalhe, eu só vou aceitar a sua pergunta, só quero acabar. Nos dias de hoje, está muito mais difícil de se fechar. Está mesmo. Está muito mais difícil. Porque se você falar, as pessoas vão falar mal de você. Antigamente não, né? Antigamente você se expressava, só ia para a fogueira, né? Só ia, só ela morto. Ela é muito mais simples. Você está falando de uma coisa como se fosse uma grande novidade. Desde que o mundo é mundo, quem se expressou do jeito que quis, teve um fecho. Então isso não tem nada de moderno. Isso sempre existiu. Agora o moderno é porque o de você que não pode mais falar. Aqueles. Volta a ver o eu, comandante. É o eu que está ferido porque não pode dizer para o outro o que ele acha que deveria dizer. E o outro deveria calar a boca e eu me ouvir, porque eu sei o que eu estou falando. É isso que eu estou querendo mostrar. A vida é mais simples que isso. E vocês ficam complicando a vida vivendo a partir do eu, achando que o mundo hoje é mais difícil.
Muitas vezes por causa do...
Desculpa, a moça me falou agora, pouco, da situação do país. De quem entende de economia agora? Quem entende um pouquinho de economia? De quanto está a inflação?
10%.
Ao quê?
Ao ano.
10% ao ano. Pergunte a Chegoxo que já viveu neste tempo, já houve época de 80% ao mês. Então acorda! Não tem tempo ruim! Vocês comparam a ideia que o tempo está ruim. E aí você só vive ruim, quer ser feliz como? Vocês só pensam a partir do umbigo. Eu antes tinha, agora não tenho, então está tudo ruim. Não, as coisas já foram muito piores. E aí, você não consegue aceitar a situação atual, estando em paz com a situação atual, porque disseram para você que está ruim.
Estou acostumando com os 10 anos de tempo.
Esse é o problema. Quando eu falei com o moço ali, e o doutor aqui disse, quem disse que é sua verdade, porque ele comprou a verdade, nada do que você tem é seu. Tudo lhe foi informado. Todas as ideias que você tem sobre o mundo foi comprada por você. Não é sua. E aí você vive a partir deste eu, a partir dessa verdade. E você vive o que o mundo quer que você viva. O que o sistema, o mundo humano quer que você viva. Poxa, quantos rezaram pela França aqui? E quantos rezaram pela Índia? Que morreu mais gente agora numa incêndio? Ah não, a Índia não. A França é a França. Por quê? Porque todo dia a televisão fala, todo dia o jornal fala. E você acha, coitadinho dos franceses. Os indianos, ah, esse ninguém fala.
Essa história da França, ela é emblemática pelo seguinte. Eu sou conhecido nesse negócio de Facebook, mas você só vê lá a bandeira da França, a coisa da França, que é absurdo ato de terrorismo. Eu, como sou meu irmão, conta, eu fui buscar na história, coloquei lá, aqui embaixo, no comentário do seu lugar, onde apareceu uma tela, tem que ver com ela, eu coloquei embaixo o seguinte, que tal colocar 350 velas em homenagem aos muçulmanos que foram mortos nesta mesma Paris em 1961, pelas forças policiais. Ninguém lembra.
Puxa, eu só tenho uma coisa. Você sabe por que que tem tanto problema lá no Oriente Médio? Porque países como a França foram lá, dominaram eles e disseram o que eles têm que fazer. Eram tribos, só viraram o país porque a França, a Inglaterra e outros quiseram que eles fossem país.
Aí o pessoal não gostou porque eu coloquei também. Na revolução do povo argelino, que era muçulmano, contra os franceses, para o país do Liberté, Galité, eles mataram 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão de pessoas. Cadê a homenagem?
Mas você está indo muito atrás.
Eu acho que a gente tem obrigação.
Você está indo muito atrás.
Pela mídia.
Você está indo muito atrás. E as pessoas, quando eu falo isso que morreu na Índia, a pessoa fala assim, ah, mas lá foi morte natural. Toda semana, lá nos países de árabe, estoura uma bomba, morre 20, 30. Ninguém fala mais nada. Agora, este, porque a televisão fala, vocês acham importante. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Quando eu disse que uma das grandes coisas que complica a vida de vocês ao saber é que vocês recebem uma informação selecionada, dirigida e contam como verdade. E aí passam a viver isso como se fosse realidade. Só uma perguntinha, moço.
Desse que o senhor está falando, eu entendi do. Nós não criamos nada, tudo é imposto para nós, entendeu? É fato.
Perfeito.
Agora, eu quero saber assim: se a proposta é do assistir, o espírito assistir, é isso. Nós podemos até comprar isso aqui, mas o espírito pode marcar nessa, é isso?
O espírito não deve embarcar nela.
Isso, né?
Não deve. Como? sabendo que Xechão vai tolher. Deixa eu fazer uma pergunta, falar uma coisa para vocês. Lembram daquelas ondas gigantes? E naquela época uma pessoa disse assim, Joaquim, o que, que você diria ao ver tantos corpos lá jogados? Eu diria, graças a Deus, não fui eu. A minha pergunta para você é o seguinte: qual a importância para a sua vida das pessoas que morreram na ponte? Nenhuma? Bom, vocês estão vivendo a revolta. Hã? Qual a importância dela para vocês? Sim, a interdependência dela é você dizer, ela morreu, e daí? Agora, você chover por ela, o que que isso vai trazer de bom para você? Você lembra quando explodiram um trem na Espanha? Essas coisas todas nós fizemos palestra, né? Aí as pessoas me perguntavam. Eu disse, olha, como nós podemos ajudar as pessoas que morreram lá na Espanha no trem? De jeito nenhum. Ah, já morreu. Bicha tipicidade. Aí um disse assim, não, cadê o Gozo? Não foi embora? O Gozo deve levar dessa história. Aí uma pessoa disse ela assim, mas talvez lê. Disse assim, não, porque tem gente que de três viagens astral e foi lá para ajudar. Lembra dessa história? Eu disse, foi. Chegaram lá, sabe o que fizeram? Sentaram no pino e ficaram solando. Ajudou a quem? Deixa isso sem falar. Se não ajuda ninguém a nada, nem a vocês. Morreu. Só tem uma coisa a fazer, enterrar para não feder. Se ficar em cima da terra, vai feder.
Ou comer, né?
Hã?
Ou comer.
Comer o quê?
Churrasco.
Não, mas se você tivesse colado aí para isso, eu dei uma boa no tichão. Então veja, olha a complicação da vida. O que que aquilo vai afetar a sua vida? Nada. Para você complica a sua vida solando. E aí começa o que você falou, que complica a vida. Quando você dá atenção a isso, surge uma complicação para a sua vida, que você falou. O medo. Veja lá, você já está com medo aqui. Veja como você complica a sua vida. Agora, a minha pergunta é a mesma que eu fiz para a mochinha que me pediu para falar, lá do Rio, que me pediu para falar sobre uma pedra grande que caiu no Chequando, no planeta, não caiu nada. Mas ela já estava com medo. Eu disse assim, se o planeta acabar, onde você acha que você vai se esconder para se salvar? Se você estiver num lugar e colocar ali uma bomba, o que, que você vai poder fazer? Mas você já tem o medo tem de hoje. Sabe, eu estou usando esse exemplo para vocês entenderem que são vocês que complicam a vida. São vocês que enrolam a vida. Eu estou aqui falando uma notícia, falando uma posição, uma opinião, ele já está com medo se ele vai falar e se ele vai ser colocado à parte, se não sei o que, se ele vai ter. Já chegou a perder o emprego. Na sua cabeça, já.
Na cabeça, desespero.
Já vi a história do martelo. Vocês conhecem a história do martelo? O moço disse assim, ah, eu estou precisando do martelo. Eu vou lá no meu vizinho pedir o martelo. Aí ele saiu de casa e disse, eu vou chegar lá, vou pedir o martelo emprestado. Aí ele vai dizer para eu, não, eu estou precisando do martelo agora. Mas eu vou dizer para ele, não, mas é rapidinho, eu vou só pegar um pego e volto com o martelo. O cara, não, mas eu estou pichijando, eu agora também estou pegando meu pego. E foi assim, discutindo, tocou a campainha, o vizinho disse, bom dia, e se enfia o martelo. Isso é o complicar a vida, e é isso que vocês fazem. Olha, se vocês ligarem aquelas primeiras coisas que nós falamos, está tudo presente aqui. E tudo por quê? Porque vocês, apesar de voar lá no Bagil, estão preocupados com a pancha. Não vive o que você tem para viver. Sabe, o teolita atilando na pancha não tem nada a ver com a sua vida. E você tem outros problemas para resolver aqui que não resolve porque está preocupado com a pancha.
Então, mas a energia, mas aqui, tudo é energia. Então, se tem uma desgraça num país lá...
Que desgraça! Se você fala em energia, você está falando em espírito. Os espíritos festejam o que aconteceu lá. Não morre ninguém antes da hora. O espírito é doido para voltar para sua casa. Morreu que tinha que morrer na hora que morreu e voltaram um monte de espírito de uma vez só, imagina a festa. Ah! Os que morreram lá, o que que tem?
Os que não morreram, tem um sentimento de tristeza.
Então o problema é de vocês, não de quem morreu. Você que se mude. Você que se mude, a energia que você está falando, não vem do teolista, não vem de quem morreu, vem de você, que está preocupado com a pancha, não olha para a sua vida. Volto a repetir, não estou falando de canto, eu só estou querendo socar vocês para mostrar que você, a mochinha, você me disse, não dá para fazer, dá se você se focar na sua vida. Essa é a terceira condição. A primeira condição é viver o que você tem. A segunda condição é você saber o valor que vai ter o que você fizer emocionalmente agora. E a terceira, viva a sua vida e deixa dos outros em paz. Desculpa, chega mais perto, este não tem bom ouvido.
Quem está preocupado com a presa? Percebendo
esse pensamento mais alto. Em que momento está a nossa
culpa ou
a
nossa
possibilidade
de mudança
que recebe o pensamento pronto? O pensamento. Mas por dentro, você aceitou o pensamento. Receber é uma coisa. Quando você recebe o pensamento, você pode dizer, morreu? Enterra. Dizer para você. Ao invés disso, você diz, não, pobre coitado. Olha que ala de chafado, que coisa! Você entrou no fechamento. Naquele coisa que o Leão bateu lá na torre, de nós fez trabalho no mesmo dia. Aí quando chegou de noite que nós fomos fazer o trabalho, eu disse assim, eu estou muito difícil. As pessoas disseram, por causa dos que morreram, eu digo não, porque por causa da perna eu não posso dançar na festa que aconteceu lá em cima. Porque tocou a última trompeta. Naquele dia tocou. Isso quer dizer que cada vez vai aumentar. Agora, tem certeza, não vai morrer ninguém que não tinha que morrer.
Então é o sentimento em cima do pensamento.
Só que não dá para ser feliz com medo?
Hã?
Não dá para ser feliz com medo?
Não. Ou você tem medo ou você tem felicidade. Escolhe. Compreendam isso. Isso é uma fase de palaçóxico de caminhão que eu já falei diversas vezes. Deus deu a vida a cada um para cada um tomar conta da vida. Só consegue viver de uma forma chique aquele que vive. Fala a sua vida, com o que está na sua vida, o Edno Inês.
Isso tem uma coisa que
Se você não fizer isso, eu vou chupar outro. Se eu disser que não teve problema nenhum de quem é queimar de lama, eu vou ser colocado à parte da sociedade. Se eu não sofrer, quer dizer, você prefere o sofrimento do que o custo de ser colocado à parte.
Se tiver que achar legal de achar que o outro
na França
morreu.
Não é legal! É a aceitação, morreu! Sim, mas o problema é isso. Você sabe aquilo de cor e não vive isso. Isso é assim com verdade. Não! Não, é simplesmente dizer aconteceu. Daí? Aconteceu! Não, não é EMA, nem coisa ruim. Aconteceu, é um fato. Aconteceu. Não pode mudar, não pode se alterar, acabou. Agora, você pega. Se não tivesse a televisão hoje, você nem saberia.
E a televisão, infelizmente, gosta de mostrar, na verdade, coisas ruins justamente para gerar essa energia.
A televisão não gosta de mostrar as coisas para gerar essa energia. Ela gosta de mostrar essas coisas, diz que essas coisas são importantes para você poder assistir elas. É igual vir ao pastor, que diz que ele tem a salvação para você frequentar o culto dele.
Tanto é que...
Pastor, padre, eu não estou falando só de um.
Tanto é que em 1961, quando a Argélia era a colônia da França, não tinha internet, né? Então, eu postei uma fotografia de 350 caras mortos pela polícia francesa, desarmados, num protesto pacífico pela polícia francesa. E não houve nenhum julgamento, porque na época o general de Gaulle disse que estavam anistiados todos os atos das forças policiais em prol da paz e da tranquilidade do povo francês.
É a mesma coisa que a moça falou. Hoje é difícil você se expressar sem que os outros reclamem. Já não é para trás. Antigamente tinha chefe, era morto. E olha, antigamente o que eu estou falando é nesse tempo aí que você falou. Não é isso, moço? Se você falasse, está todo mundo reclamando do governo e querendo a volta do militar. Se você falasse do militar, o que você fala hoje do governo, está todo mundo morto. Sabia disso? Não, os mais velhos não sabem. É por isso que, na conversa lá não sei o quê, eu alertei a vocês. Cuidado com os salvadores da pátria. A salvador da pátria é aquele que você acha que é o que vem redimir, que vai fazer tudo ficar bom. Não importa quem seja. Não caia nessa. Não existe salvador da pátria. Porque quem comanda a vida é Deus. E mesmo assim, se ele veio para provocar o bem-estar físico humano, ele defende a humanidade, não a espiritualidade.
Mas que ele que me comanda está comandando muito mal aqui. Senhor.
Por quê?
Porque uma droga fica aí.
Não é nada, já fez pior. E agora até que melhorou.
Melhorou o quê? Para quem?
Melhorou para muita gente. Pode ter melhorado para você, mas tem gente que... Ó, todo mundo que roubou está com dinheiro no bolso.
Todo mundo que roubou está com dinheiro no bolso.
Para ele está tudo bem.
Para ele está ótimo.
Então são esses três detalhes que simplificam a vida. Aprender a viver o que você tem. E reagir ao que você tem consciente do peso de cada reação e assumindo este peso. Se eu for colocado a mais para a sociedade, já sei que isso pode acontecer. E terceiro, cuidando apenas da sua vida. Essa é a única forma de ter uma vida simples. Fala isso, você só vai ter vida complicada. Sabe por quê? Porque não vai ser você que vai viver a sua vida. Quem vive a vida dele? Não, quem vive a vida dele? Ele que eu estou apontando, estou falando para sair aqui. É o moço que diz que não pode falar do Rio lá, porque senão vai ser colocado à parte da sociedade. Quem vive a vida dele? Não? A sociedade! Ele pensa a vida dele ser vivida pela sociedade. Ela diz o que ele tem que sentir, o que ele tem que pensar, o que ele tem que fazer. Sim. Aqueles que estão rezando pela prancha, que aliás é o mesmo Deus que matou, estão vivendo a vida de quem? Da televisão. Aqueles que estão vivendo a vida difícil hoje, estão vivendo quem? A vida daqueles que dizem que a vida está difícil. Não tem o controle da sua vida. Vocês precisam entender o seguinte: vocês não têm controle sobre a vida, mas vocês precisam controlar o que vivem. O simples é aquele que controla o que vive. Ele vive porque ele escolheu, porque ele quis, e não dá a menor pelota que os outros vão falar. Esse é o simples. Agora, aquele que vive a vida que o marido quer ou que a mulher quer, aquele que vive a vida... Não é ela que tem que tampar. A vida que o pai ou a mãe quer, aquele que vive a vida que a sociedade quer, aquele que só reage do jeito que os outros aceitam como chefe, não vive sua própria vida. Deixa os outros comandar sua vida. Sabe o que acontece com isso? Quando você vai na beliche e pergunta assim: cadê a minha vida? Passou enquanto você estava querendo seu bolzinho para os outros. Passou enquanto você estava fazendo o que os outros queriam que você fizesse.
Eu estou achando sensacional.
Tá, a queijada. É preciso vocês se socarem. Se vocês não se socarem, se da sala que tem meio termo, se a sala que dá tem chão no chão, vocês não vão reagir. Vão continuar sonhando com uma vida melhor que nunca vai chegar.
É dar um
dano. Hã?
É dar um dano, então.
Você estava importando a palavra, outra palavra, viu? Mas vamos ficar no dane chipulicando. Depois eu falo, foda-se. Dane-se o eto do mundo. Porque, sabe, eu vou falar até humanamente falando. Ninguém paga as suas contas. Falando bem humanamente. E eu posso falar espiritualmente, porque tudo que você escolhe sentimentalmente é uma conta que você vai ter que pagar. Ninguém paga as suas contas e você deixa o outro ditar a forma de você viver.
Mas não é o caminho do meio também?
O caminho do meio é você assumir o controle da sua vida e fazer pela sua paz. Esse é o caminho do meio. Eu não estou falando de você assumir o controle da sua vida e querer mandar na vida dos outros. Não é isso que eu disse. Eu estou falando de você assumir o controle da sua vida e dizer para você: eu quero paz, então eu tenho que lutar pela minha paz. E como é que eu luto pela minha paz? Não guerreando com os outros. Sabe, nós fizemos um monte de conversa sobre guerreiros da paz. Em todas elas eu mostrei exatamente isso. Você não tem paz porque você quer viver o bonitinho para os outros. Tira o peixe de você. Fechar em você, pai, não fechar em você, conseguir a limpeza que você quer. Não, é porque eu tenho liberdade com ela, não pode falar assim. Sabe? É dizer assim, há 30 anos eu sofro com essa porcaria, eu sou muito masoquista, então eu tenho que falar com a xadoga, porque só eu estou sofrendo. E aí, por você assumir o controle da sua vida, e por você, pela sua paz, fala de reclamar dos outros. Reclamar internamente, sair da boca saiu. Eu digo internamente, que o problema não é quando você fala com ele, o problema é que mesmo ele não estando, você está recriminando ele o tempo inteiro junto com você. Você está vivendo aquele ciclo vicioso de vida, de vida, de vida, que nem tem nada a ver com a palavra com ele, com você mesmo. E só você está sofrendo. E sabe quem está vivendo a sua vida? Ele, não você. Porque é ele que faz o que você vive. O lá que é mais fácil. E volto a repetir. Não falei do Espírito, não falei de Deus, não falei dessas coisas. Isso é uma coisa que o mandamento falando, você pode compreender e se achar importante, você pode fazer. Galo que eu achei que vai fazer, o que vai fazer. Mas, humanamente falando, você pode fazer. Humanamente é isso que os psicólogos tentam fazer você fazer. O chefe é. Você precisa entender que tudo que você vive, que é do outro. Pergunta aos órgãos. Pergunta se eles vão fazer uma coisa que o pai ou a mãe faz. Ah não, se eu fizer isso, a minha turma vai dizer que eu sou antiga. Que eu no tempo deixo ele se dizer cadada. Eu sou patente. Tem que fazer o que os outros homens acham. Aí todo mundo que usa droga, eu chamo os adoga também. A cada um ele no trabalho, você com a turma, cada um no seu meio, toma uma postura sentimental ditada pela vida humana. E isso é que complica a vida. Uma moça disse, você disse que a coisa é ficar feirão. Diz que as carências vão aumentar. Se você vai tratar o aumento das carências como coisa feia, aí é com você. É simples assim. Vou falar uma frase para nós falar e depois nós fazemos uma rapidinha para acabar. Seja o protagonista da vida. Vocês são quase suborno na vida de vocês. O que manda na vida de vocês não é você. É o mundo. Ele é que diz que você tem que sentir, você tem que fechar, como você tem que se vestir. Como... Vocês já repararam uma coisa? Se eu mostrar uma foto deste mocho vestido, isolado, assim, você não sabe em que país ele vive. Por quê? Que todo mundo inteiro estivesse do mesmo jeito. E aí você diz que você veste porque você gosta. Não, é porque você quer vestir essa roupa, achei. E aí a câmera, o sapato aperta, mas o sapato é da moda, não posso deixar de usar.
Para ser protagonista tem que ser herói, né?
Não basta ser coragem. Herói. Não precisa ser herói. Precisa você valorizar a sua paz de espírito. Na hora que você dá realmente valor a essa paz, Vai besteira, hoje só estou falando besteira. Checar dinheiro da cultura. Mas enquanto você não der esse valor, será escravo do mundo.
E o mundo não faz nada para tirar essa parte.
Mundo? Está nem aí para você. Por quê? Porque essa é a missão dele, dela. Essa é a função dela. Na boca. Se ela não fizer isso, não tem volta. Como eu parei com o Bojo, se às vezes eu parei forte, não fiquei com ninguém. Precisava sacudir você. Porque falar na machiota, faz 16 anos que nós falamos. E aí o Bojo me perguntou assim, por que que nós não fazemos? Porque ainda não tomaram consciência verdadeira da arte que são os humanos. Certo? Nós vamos falar só um pouquinho aqui e aí eu volto só para fazer o pensamento. Certo?